política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Essas próximas duas semanas são as semanas que vão decidir o cenário político para 2016. Não só 2014, principalmente aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Algumas questões ainda estão em abertas na política e existe um fato que corre meio que silenciosamente, mas é extremamente grave e complexo no grupo de situação, no grupo do governo. Eu falo as próximas duas semanas porque é o prazo que se tem para a descompatibilização dos cargos públicos para aqueles que pretendem ser candidatos a alguma coisa, agora no ano de 2014. Pode aumentar um pouquinho o retorno. O fato é que está em aberto a situação ainda do vice-prefeito Dimas Dantas. Os rumores de crise se agravaram a partir das revelações que foram feitas a semana passada pelo vereador Ernesto Maia, que uma vereadora teria dito que a Secretaria de Educação já tinha uma pessoa para ocupar a secretaria no lugar de Dimas Dantas, para substituir o Dimas, e que a permanência dele à frente do cargo estaria com os dias contados. Essa afirmação até agora não foi desmentida por absolutamente ninguém do governo, inclusive por nenhuma das duas vereadoras, Nara ou Jéssica, e a gente subentende que a afirmação teria partido de Jéssica, mas até o momento ela não desmentiu, teria dito isso ao vereador Ernesto Maia. Pelo sim, pelo não, a crise existe. E fala-se que conversas devem acontecer entre o vice-prefeito Dimas Dantas e o prefeito Edson Vieira para tentar contornar essa crise ou oficializar, talvez não um rompimento agora, mas caminhos distintos nesse ano de 2014. O prefeito Edson Vieira já lançou a sua esposa como candidata a deputado federal e Dimas Dantas já disse por inúmeras vezes que mantém-se com o seu palanque em busca de votos para o candidato Eduardo da Fonte, como há também outros dissidentes dentro do grupo de situação. Mas o vice-prefeito pedindo votos, diferente do palanque da maior parte do grupo, é uma situação extrema, uma situação diferente. Como se fosse pouco, ainda está cogitada a possibilidade do lançamento da candidatura do próprio Dimas Dantas para deputado estadual. Se Dimas se afastar da secretaria por iniciativa própria, é para ser candidato. Se Dimas for afastado pelo prefeito Edson Vieira, tem-se início um rompimento político claro e declarado entre o prefeito e vice, como aconteceu na cidade de Jataúba, como aconteceu na cidade de Taquaritinga do Norte e parece que tem acontecido em várias regiões, em várias cidades aqui ao entorno de Santa Cruz do Capibaribe.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Oito horas e 12 minutos, muito bom dia cidade, bom dia região. Começa pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos falar sobre os bastidores do poder e da política, o que está acontecendo em todo o Brasil, o que rola aqui em Santa Cruz do Capibaribe e na política de Pernambuco, que esse final de semana também muita coisa se desenha, se confirma a partir das definições do PT pela candidatura de Armando Monteiro. Comigo, Romenique. Bom dia, Romenique.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Mandar um abraço aí para o professor João Paulo, Valdemir Júnior, Fabrício Araújo, o Erison Porciano, todo dia escutando aqui a Rádio Polo FM. E um forte abraço a todos os professores em breve que estão caminhando aí para a capacitação. Daqui a pouquinho estamos por lá também. E lá é audiência também fechada. Né?
Todos os que já começam o dia ouvindo a Rádio Polo, escutando o programa Rádio Debate, não é isso?
Isso.
Olha, daqui a pouco, se for preciso, nós vamos interromper o programa com informações ainda sobre os acidentes que aconteceram nessa manhã na PE-160 e na BR-104. Né? Trânsito lento, você que pretende deixar Santa Cruz do Capibaribe agora, o ideal seria que você fizesse isso nas próximas horas, porque houve um acidente na PE-160, nós trouxemos as informações ao vivo agora há pouco, e na BR-104 uma morte, os dois acidentes com moto nesses trechos. Então, acidente da BR-104, próxima à cidade de Toritama, próximo ao Hotel Blue Stones, Motel Blue Stones. Então é importante que as pessoas evitem sair da cidade nesse momento para não pegar esses dois congestionamentos que se formaram devido a esses acidentes. 8 horas e 3 minutos, deixa eu trazer uma matéria. Nós não tínhamos falado, Romenick, sobre isso aqui ainda, aqui no programa, que é aquela situação ao entorno dos contratos da Petrobras. Petrobras que teve as suas ações desvalorizadas, o patrimônio, inclusive, da estatal foi desvalorizado nos últimos anos, e aí percebeu-se que houveram negócios sendo feitos com empresas petroquímicas também, plataformas nos Estados Unidos, e que geraram prejuízos para a empresa que pertence ao governo federal. Vamos ouvir a matéria.
G1. Parlamentares de oposição articulam propostas para investigar Petrobras. Parlamentares da oposição pretendem avançar nos próximos dias na investida para apurar as denúncias de compra supostamente superfaturada da refinaria de Pasadena, no Texas, Estados Unidos, pela Petrobras em 2006. As iniciativas para investigar a estatal e o governo Dilma Rousseff se intensificaram na última quarta-feira, 19, quando o jornal O Estado de São Paulo publicou reportagem informando que a presidente Dilma Rousseff, então presidente do Conselho de Administração da Petrobras, concordou com a compra da refinaria, que custou R$1,18 bilhão. A transação é objeto de investigação do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e do Tribunal de Contas da União, TCU. Em nota, o Palácio do Planalto informou que Dilma só aprovou a compra quando presidia o Conselho da Petrobras em 2006, devido a um parecer falho. Amanhã, líderes dos partidos de oposição na Câmara e no Senado se reúnem no gabinete do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas, potencial candidato tucano à presidência da República, para discutir a tentativa de criar uma CPI mista com deputados e senadores. O líder do PPS, Rubem Bueno, do PR, informou ter coletado até a última sexta-feira, 21, 102 assinaturas de apoio ao pedido de abertura da CPI. Para criar a comissão, são necessárias ao menos 171 assinaturas de deputados e outras 27 de senadores, um terço dos parlamentares.
8 horas e 16 minutos, na linha, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Inaldo, para a gente começar, quais são os prejuízos que Dilma Rousseff pode ter em meio a essas denúncias dos negócios que foram feitos pela Petrobras e que causaram desvalorização e prejuízo à estatal?
Olha, Ney, muitos. Por quê? Em primeiro lugar, porque quando Dilma foi apresentada pelo PT, precisamente pelo ex-presidente Lula, como candidato à sua sucessão em 2010, o que se dizia à época era que era ela aquela gerentona, né, que tinha alta capacidade para gerir os negócios públicos no Brasil, com passagens bem sucedidas pelo Ministério das Minas e Energia, pela Casa Civil, etc. Só que agora, nesse episódio da Petrobras, ela própria admitiu que assinou um documento sem ler. E esse documento foi justamente o referente à compra pela Petrobras, né, de uma refinaria falida nos Estados Unidos.
Naldo, diga-se de passagem, um documento que vale mais de R$1 bilhão, né?
Ah, perfeitamente.
Pois documento é. Valioso, não é? Pois um documento qualquer.
Um documento, ela assinou um documento que continha algumas cláusulas que ela disse que não conhecia e tal. E entre essas cláusulas era o seguinte: a Petrobras, em sociedade com outra empresa, comprou essa refinaria lá no estado do Texas, nos Estados Unidos. E uma das cláusulas dizia o seguinte: se houvesse divergência entre a Petrobras e essa outra empresa sueca, a Petrobras tinha preferência para comprar os outros 50%. Foi o que aconteceu. Só que a Petrobras pagou 800 milhões por esses 50%, já tinha pago 360 milhões pelos 50% iniciais, totalizando aí quase R$1,1 bilhão por uma refinaria que havia sido vendida por 46 milhões. Então, houve um prejuízo de cerca de R$1 bilhão causado à empresa, né? E isso já está sendo objeto de muita discussão dentro e fora do Congresso. A oposição está querendo tentar criar uma CPI, né? Está querendo criar uma CPI. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso tinha dito quinta-feira que era contra, mas já ontem divulgou uma nota dizendo que é a favor. Então veja que tudo isso no período eleitoral, né, no ano eleitoral, vai desgastando a imagem da presidente, naquela imagem de gestora austera que ela tenta passar ou tentou passar para a opinião pública. Então, que isso vai ter um preço na eleição, não tem a menor dúvida, embora a Petrobras seja assim um assunto distante do dia a dia do povo, mas é um símbolo, né, um símbolo da capacidade de construção e resistência do povo brasileiro, porque essa empresa foi criada depois de uma batalha muito grande, né? A oposição à época, que era formada pela UDN em 1954, era contra. O presidente Getúlio Vargas teve que comer o pão que o diabo amassou para criar esta empresa, que se destinava justamente a isso, né? A tentar tornar o Brasil autossuficiente em petróleo, já que na época 100% do petróleo que nós consumimos era importado. Então isso vai ser mote de campanha, né? O governador Eduardo Campos entrou nisso também lá na Bahia no último sábado, quando esteve lá para participar de um seminário do PSB e da Rede, né? Disse, às vezes eu fico achando que estão querendo enfraquecer a Petrobras para vendê-la. Eu acho que foi um exagero verbal do governador, não creio nessa possibilidade, que o PT vá privatizar a Petrobras, isso não tem nenhum sentido. Mas, de qualquer forma, esse mote já entrou na campanha e vai continuar, né? Não tem a menor dúvida disso.
Tá certo. Então, Hinaldo, ontem no Recife, o PT realmente finalmente se decidiu pela campanha do Armando Monteiro para governo. Como foi que aconteceu essas votações do PT?
Olha, Ney, votaram, estavam aptos a votar aproximadamente 300 delegados, votaram 266, 60% a favor da aliança e 40% contra. Então veja que, embora todas as lideranças importantes do partido, à exceção de uma, o presidente do PT do Recife, Oscar Barreto, que era a favor da candidatura própria, mas todas as outras, João Paulo, João da Costa, Tereza Leitão, Pedro Eugênio, Fernando Ferro, todas as outras lideranças importantes do partido votaram a favor da aliança. Agora, o desafio do senador daqui para frente é levar esses 40% para dentro da campanha, porque o resultado será respeitado, não tem a menor dúvida. A minoria que perdeu a disputa interna vai respeitar, mas só respeitar da boca para fora também não é solução, né? Tem que respeitar indo para a campanha enfim, esse é que é o desafio do senador daqui para frente, né? Fazer com que essas pessoas que perderam a disputa, né, se engajem efetivamente na campanha eleitoral, algo que até agora ele não dá nenhum sinal, né, dizendo que o senador foi escolhido o melhor, foi Armando Monteiro foi escolhido o melhor senador do Brasil pela revista Veja, que é declaradamente anti-PT e anti-governo. Enfim, esse discurso aí que ainda vai render muito. Até o dia 10 de abril, o PT vai se reunir para indicar o candidato a senador da chapa de Armando. Todo mundo já sabe que será o deputado federal João Paulo. E aí, esperar para botar essa campanha na rua e fazer com que essa minoria do PT também se engaje, já que eles são efetivamente os que fazem barulho, Ney. São os sindicalistas, o pessoal ligado a movimento social, foram justamente essas pessoas que se opuseram à tese da aliança com o PTB, porque queriam que o partido lançasse um candidato próprio.
O Menino está perguntando aqui pela vice, né? E eu já estou começando a apostar que a vice fica com o PP, de Eduardo da Fonte, talvez com a Collins, né?
Olha, é uma opção, Ney, porque pelo desejo de Armando Monteiro, a vice seria do PDT. E o candidato preferencial dele seria o deputado federal Paulo Rubens Santiago. Porém, o PDT de Pernambuco é um partido cartorial, controlado lá em Caruaru pelo prefeito José Queiroz. E o José Queiroz esteve no lançamento da candidatura do Paulo Câmara, fez uma declaração de apoio. Na semana seguinte, o governador anunciou a liberação de 25 milhões para Caruaru, para desapropriação lá de uma área onde será construída a nova feira da Sulanca. E, enfim, foram gestos de lado a lado. Zé Queiroz conduzindo o PDT para a aliança e o governador retribuindo aí com liberando um volume de recursos importantes para a prefeitura de Caruaru. Agora, você tem razão. A opção que resta para o senador para dar mais musculatura à sua chapa é justamente o PP, que tem 3 ou 4 minutos de televisão. O Eduardo da Fonte, que é muito sabido, lançou um candidato, uma vereadora, Michele Collins, e aí não se sabe ainda se ele lançou para negociar ou se essa coisa é para valer. Se for para negociar, não vai ter problema, porque o senador Armando Monteiro daria tranquilamente essa vaga ao partido dele. Agora, por enquanto, ele tem dito que essa candidatura é para valer, que o partido precisa mostrar sua cara para fortalecer seus candidatos proporcionais. É aguardar um pouco mais aí para ver. Mas a coisa hoje está colocada dessa forma, né? E é o PDT, aliás, o PTB e o PT juntos, e aí à espera de um terceiro partido para preencher essa vaga de vice, que pelo desejo do senador seria o PDT. Como o PDT não vai, é provável que ele ainda vai insistir com o PP, e não apenas com as lideranças políticas daqui, mas sobretudo com as lideranças políticas nacionais.
Tá certo então, Hinaldo, muito obrigado pelas suas informações, estaremos de volta amanhã.
Bom dia, Ney, para você e os ouvintes da Rádio Polo.
Romenique, em relação a essa questão da Petrobras, as pessoas parece que não conseguem assimilar tão bem a gravidade da situação, né? Porque eu particularmente tenho uma dificuldade danada de entender dinheiro, né? Eu só conheço... Tô brincando. Mas tem gente que quando eu falar em 100 milhões, 500 milhões, 1 bilhão de reais, a gente perde um pouco da noção. É tanto dinheiro que você não sabe quanto é, né, Márcia? É, ela tá dizendo ali que é. Aí as pessoas não têm noção exatamente da gravidade do problema, mas é algo realmente muito grave o que está acontecendo.
Mas pode ficar tranquilo que esse ano a galera da oposição, os candidatos da oposição vão deixar isso muito claro para a população, né? Vai ser o mote da campanha, essa questão da Petrobras. A questão é se vai ficar na especulação, na questão das denúncias, ou se isso vai se confirmar, né? Que já existe uma pressão ao relator do processo do Tribunal de Contas, que é o José Jorge, o ministro José Jorge, na questão de relatar, fazer toda a investigação ainda antes do mês se aposentar, que o mês se aposenta esse ano. Por quê? Porque se o mês se aposentar e deixar em aberto, vai ter que vir outro ministro, ficar a par de toda a situação, para assim dar o seu parecer. Já existe uma pressão, tanto do PSDB quanto do PSB, para ver se o ministro dá o seu parecer, e torcendo para que o parecer seja desfavorável, né? Do outro lado, já observamos o jogo do Palácio do Planalto, né? Que para não ter mais desgaste, vai tentar impedir uma CPI que está se colocando na Câmara Federal, né? Com certeza a CPI vai conseguir as assinaturas necessárias. O jogo é não colocar ela na fila. Do mesmo jeito que aqui com o Júnior Gomes, a questão da CPI, da KMC e dos terrenos, né? Existe uma lista de processos enorme para a questão de aprovar ou não a CPI, e aí vai ser a barganha do PMDB, né? Se vai ser atendido, se a Dilma vai continuar com afago aos deputados do PMDB ou não, porque se não, tem tudo para o Eduardo Cunha colocar de cara. Mas se também a Dilma continuar, começar a negociação com o PMDB, o PMDB também pode segurar essa CPI do mesmo jeito que aqui, né? É uma visão, se o povo entender a visão municipal aqui de Santa Cruz sobre a CPI da KMC e dos teclados, vai entender também a questão da CPI da Petrobras. E o que a Dilma não quer nesse momento é uma CPI que venha investigar o governo, que possa se arrastar e acabar prejudicando as eleições de 2014.
Até porque, como é um problema que se arrasta desde 2006, né, houve a assinatura da própria presidente enquanto membro do conselho da Petrobras nessa transação. E aí, claro que a responsabilidade em meio às PI vai acabar sendo direcionada para Dilma Rousseff.
Agora, observa como o jogo da política é vicioso, né? O que a gente vê numa Câmara a nível federal, vê numa Câmara a nível municipal, né? Vê no Senado, infelizmente, é um ciclo vicioso, e quem acaba perdendo é o povo, né? Quem acaba perdendo nesse jogo, nesse vício político, infelizmente, é o povo.
Deixa eu trazer a matéria do blog do Magno Martins sobre esse assunto que nós falamos, inclusive com o Hinaldo também agora há pouco, a decisão do PT de Pernambuco, a adesão já oficial aos planos políticos, o projeto de Armando Monteiro.
Blog do Magno Martins, PT de Pernambuco decide apoiar Armando. O PT de Pernambuco vai apoiar a candidatura do PTBista, senador Armando Monteiro Neto, ao governo do estado. A decisão foi tomada numa reunião ontem com a presença de mais de 300 filiados, entre convidados, delegados e simpatizantes. A vitória da aliança com o PTB de Armando se deu por uma margem de 60% de votos a favor e 40% contra. A reunião petista ocupou toda a manhã no Hotel Jangadeiro, em Boa Viagem. O PT declinou de fazer uma votação nominal. Inovou com o procedimento de cada delegado favorável levantar o crachá, indicando a sua concordância. Nesta segunda-feira à tarde, o partido irá elaborar um documento com os critérios adotados em torno da decisão.
Só falta o vice, né, Romino?
Para fechar a chapa aí, só tá faltando o vice, né? E aí, era esperado, o PT apoiar Armando era esperado, só estava se esperando saber como se daria esse processo, se seria de forma tranquila ou de forma turbulenta, né? E pelo que se coloca, não foi tão turbulenta quanto se imaginava, foi um processo tranquilo, onde as principais lideranças que se confrontaram na última eleição do PT, na última eleição para os diretórios do PT, muitas estiveram aliadas nessa questão de aderir, de seguir o posicionamento do Nacional, né? E agora só falta Armando fechar sua chapa com a vice. E aí tem as opções, né? A questão do Paulo Rupp, se consegue trazer o PDT para o mesmo, e a questão do PP, se consegue fechar essa aliança com o PP, né? E aí estaria no nome de Michele Colles ou do Paulo Rubens Santiago.
Nós estamos na linha com o jornalista Magno Martins. Magno, bom dia.
Bom dia, meu caro Lei, bom dia, ouvintes da Polo.
A gente comentava aqui que foi mais tranquilo do que se esperava essa definição do PT lá no Recife para a campanha de Armando Monteiro.
Olha, isso, como você disse, já se esperava. A votação foi de 60% a 40%. Isso vem desde lá de cima, a gente já comentou isso aqui, uma decisão do Diretório Nacional, tomada com base em orientação do ex-presidente Lula, que passou por Dilma e chegou a Rui Falcão. Então não haveria nenhum tipo de surpresa, porque o PT em Pernambuco conduziu muito bem esse processo através de Tereza Leitão e do Bruno, que faz uma gestão compartilhada do PT. O PT, você sabe, passou por um processo de divisão muito grande, de confusão, de brigas na eleição do Recife, e acabou perdendo a eleição. Uma prefeitura que o PT já dominava há 12 anos. E a falta de entendimento, o racha ao meio entre as duas correntes, a corrente João Paulo, que rompeu com o prefeito João da Costa, acabou levando o PT a uma grande derrocada. Uma derrocada que o seu candidato, Humberto Costa, chegou a ficar em terceiro lugar. Então isso acabou sendo objeto de uma grande lição para o PT, e eles construíram forçadamente a unidade em torno de orientação nacional de apoio a Armando Monteiro.
Falta agora, né, nós falamos aqui também, a questão vice, né, caminha para o PP mesmo?
Olha, eu conversei ontem lá no encontro com vários dirigentes do PT, e a tendência é que venha o PP e também o PDT. Eles estão trabalhando via Brasília, o apoio também do PDT. O prefeito José Queiroz, que dirige o partido em Pernambuco, já formalizou o apoio a Paulo Câmara, mas eles acham que tem condições de receber esse apoio para Armando através da executiva nacional do PDT. O PDT hoje é um partido aliado de Lula, tem cargos no governo, tem um ministério, e pode haver uma espécie de intervenção do diretório em Pernambuco em apoio à candidatura de Armando.
Agora, não vai ficar estranho não, Magno, o Zé Queiroz vir debaixo de ordens para um palanque de Armando Monteiro?
Não, porque eles têm um discurso nacional, né? O PDT já é aliado de Dilma. O PDT já tem cargo no governo. O PDT tem um deputado de Pernambuco, Paulo Rubem, que tem um trânsito muito grande com o PT. Já foi do PT. Trabalha em Brasília essa possibilidade. Então, há muitas críticas em relação à gestão de José Queiroz em Pernambuco, do PDT, que ele controla com mão de ferro. Então, eu acho que, dependendo de como isso será feito, isso pode ocorrer.
Mas o governador investiu pesado em Caruaru, com hospital regional, duplicação, um monte de coisa, e vai querer essa conta.
Mas o apoio do PDT, de forma formal, se vier a ocorrer Armando, isso não significa dizer que todos aqueles aliados do partido venham a votar em Armando. A dissidência pode ser apenas formal, do ponto de vista para aumentar o horário na televisão, mas sem o apoio dos Zé Queiroz. Zé Queiroz, nesse caso, abriria uma dissidência em apoio à candidatura de Paulo Câmara.
Tá certo então, Magno, grande abraço para você, estaremos juntos 18 horas no Frente a Frente.
Olha, Ney, eu queria combinar com você para ver se na próxima quinta-feira dá um apoio aí no lançamento do meu livro. Eu estou fazendo aí a minha agenda desta semana, do Refém da Seca, quinta-feira em Surubim, e queria ver se com o apoio aí da Polo e seu apoio aí do seu grupo, a gente faria o lançamento de Refém da Seca na quinta-feira.
A gente articulou então, vamos ver a questão do local e definir. Mas aí quinta-feira você apresenta Frente a Frente aqui da Rádio Polo, não é isso?
Isso, a gente apresentaria aí o programa da Rádio Polo e depois em seguida teríamos o lançamento. O meu livro foi lançado esta semana no Sertão, estivemos em 3 municípios lá com muito sucesso e eu quero que esta minha obra chegue aí no Capibaribe.
Tá certo então, pode colocar aí na agenda que a gente já articula todos os detalhes aqui na cidade. Um abraço, Magno.
Grande abraço.
8:41, esse é o jornalista Magno Martins participando conosco. Eu vou para o intervalo e voltamos com a terceira parte do programa Rádio Debate. Horas e 49 minutos, pode botar um retorno já aqui no estúdio, nós vamos tentar agora colocar aqui uma matéria que foi feita pelo companheiro Albert Xavier sobre as emancipações, né? Daqui a pouquinho a gente traz essa matéria, ele conversou com o governador, aliás, o governador não, o pré-candidato a governador e senador Armando Monteiro. Existe aquela questão em torno de Armando, se ele seria contra ou a favor dos projetos de emancipações, e Albert, que esteve com o senador, acabou tirando todas essas dúvidas. Pronto, Márcia, aí no telefone? Telefone. 8:51, vamos falar agora com a vereadora Jéssica, que está na linha nesse momento. Você já pegou ali o telefone? Vamos lá, 8:50, na linha a vereadora Jéssica, daqui a pouco eu trago a entrevista de Armando. Vereadora, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia a todos os ouvintes da Polo.
Vereadora, essa semana na Câmara de Vereadores, o vereador Ernesto Maia disse que uma vereadora teria dito que os dias de Dimas Dantas à frente da Secretaria de Educação estariam contados. E evidentemente que recai sobre você ou Nara, que são as duas vereadoras que tem lá na Câmara. Como é que está exatamente essa questão?
Ô Ney, infelizmente, né, a gente tem tido esse perfil o tempo todo do vereador Ernesto Maia, que em vez de estar trabalhando pelo povo de Santa Cruz, fica inventando mentira e falando coisas da sua própria cabeça para tentar enganar a população. Eu tenho absoluta certeza que a vereadora Nara jamais tocou sobre esse assunto, até porque não vivemos nos corredores de bate-papo com o vereador Ernesto Maia, até porque nós duas temos mais o que fazer. E nem tão pouco eu também fiz esse comentário, até porque a gente sabe que o secretário Dimas, né, à frente da Secretaria de Educação, tem feito um trabalho interessante e a gente tem aguardado, né, isso, todo o desenrolar sobre o fato dele ser candidato ou não, que eu acho que cabe única e exclusivamente a ele conversar com o prefeito Vieira sobre o direcionamento da ação nesse sentido. Eu acredito que não cabe a nenhum vereador estar fazendo nenhuma intervenção e jamais estaríamos conversando esse tipo de situação com o vereador Ernesto Maia. Então, infelizmente, como sempre, o vereador Ernesto Maia mente, entendeu, para a população, tentando criar fatos para estar na mídia no ar.
Agora, comenta-se que não existiria muita simpatia entre você e o Dimas Dantas, acho que isso já foi dito até, admitido até pelo próprio Dimas. Não teria sido em virtude desse distanciamento de vocês, não, vereador?
Não, não é questão de simpatia. Como eu já coloquei para você, Ney, eu já em outro momento fui militante do Dimas Dantas, né? Ele está à frente da Secretaria de Educação, já coloquei, inclusive também na mídia, que eu unicamente acreditava que seria melhor um educador, né, pela facilidade da vivência e das percepções, mas aí a decisão também não caberia. E nas discussões onde tem sindicato e Secretaria de Educação, logicamente que tem aquele calor natural, nada de conflito mais intenso, só o calor da discussão, né, e da defesa dos pontos de vista, nada que perpasse dessa situação indo para o pessoal.
Vereadora, mudando um pouquinho do assunto, essa semana você esteve em Garanhuns em mais um evento do PSB. PSB que tem feito essas caravanas, inclusive a Alessandra Vieira esteve também no evento. O que foi que aconteceu por lá? Como foi esse final de semana?
Ô Neife, tanto a semana passada em Surubim, como essa semana, que tivemos inclusive uma caravana bem maior aqui em Santa Cruz, foi muito bom, né? A gente de fato está participando da elaboração do programa de governo do governador Eduardo Campos, né, na sucessão para Paulo Câmara, onde ele pôde apresentar alguns pontos necessários a serem discutidos e observados pela população para que a gente possa dar nossas sugestões nessa elaboração, para que não seja a elaboração do programa vindo de cima para baixo, e sim com a consulta popular.
Eu vi, inclusive, no seu Facebook, vereadora Jéssica, uma foto sua com Diogo Moraes e Alessandra, né? E a Alessandra, acredito que já começa já a naturalizar essa pré-candidatura dela. Como é que vai ser ter uma mulher tentando chegar num cargo tão alto, oriundo aqui de Santa Cruz de Capibaribe?
Eu vejo, Ney, com muito entusiasmo a pré-candidatura da Alessandra Vieira, né? Eu acredito que ela vai representar muito bem Santa Cruz de Capibaribe, como também as nossas mulheres. Ela se mostra como uma protagonista em todo esse limiar de candidaturas e campanhas de um nosso prefeito Ernesto Vieira, e agora sendo uma figura principal. Acredito que é pela sua sensibilidade adquirida nesse período que participou dessas campanhas, como ela tem essa sensibilidade por ser mulher, eu acredito que ela vai ser uma representante nata Santa Cruzense, fazendo muito, não só por Santa Cruz, mas também para a nossa região. Nós sabemos que para fazer o bem, a gente precisa, tanto para fazer o mal quanto fazer o bem, a gente tem que estar acompanhado de pessoas. E o prefeito Ernesto Vieira vai estar muito bem acompanhado, tendo o nosso deputado Diogo Moraes e a Alessandra Vieira dando um suporte, né, fora, para que possa trazer trabalho e recursos para Santa Cruz do Capibaribe.
Tá certo, então deixa eu passar para a Romenique aqui, ele tem uma pergunta para você.
Bom dia, Jéssica.
Romenique.
Bom dia, Romenique.
Jéssica, na última sexta-feira, os professores levaram pautas de reivindicações ao prefeito Edson Vieira, ao governo municipal. Dentro dessas pautas estava o aumento do salário dos professores em 10%. e a contraproposta do prefeito teria sido de 8,36, se eu não estou enganado, para pagar a partir de abril, a partir de maio, sem o retroativo de janeiro. A vereadora de situação e professora Jéssica Cavalcante concorda com a contraproposta do prefeito Edson Vieira?
Olha, nós estaremos fazendo um papel de mediação, né, para que a gente possa chegar num acordo onde esteja atendido tanto a prefeitura, né, dentro das suas condições, como a reivindicação dos professores. Foi uma reunião muito extensa, acredito que iniciamos 10h30 da manhã e concluímos às 2h30, né, não só a questão da pauta salarial, mas também outros pontos. Né, que eu fiquei feliz, que na maioria desses, nós temos 12 pontos, e na maioria desses pontos, o prefeito se mostrou, não é, com uma boa vontade de atender, né, inclusive algumas questões já foram pontuadas a serem atendidas, como é a questão do calendário de pagamento para os servidores, né, um calendário fixo onde o servidor pode se organizar. A proposta do prefeito foi 8,32 para iniciar a pagar a partir de maio, sem o retroativo. Então, a gente vai estar levando na próxima semana em assembleia para ver fazer todas as apreciações dos educadores. A gente sabe que nunca a gente fecha uma pauta salarial na primeira reunião, né? Isso, a gente vai estar convidando o Ivaltenci, que é o contador da prefeitura, para que ele possa fazer as explicações técnicas que foi apresentada lá na reunião, que eu mesmo desconheço, porque não, nessa parte de contabilidade não tenho conhecimento. Então, de fato, a gente vai estar no papel de mediadora para que seja o acordo bom para as duas partes.
Tá certo, vereadora Jéssica, muito obrigado pela sua participação, bom trabalho nesse início de semana.
Obrigado, Ney, um grande abraço para você e para o Ney.
8h57, ouvimos a vereadora Jéssica Cavalcante. Agora sim eu vou trazer a entrevista com o pré-candidato a governador Armando Monteiro Neto, uma entrevista que foi feita pelo nosso companheiro Alberes Xavier. Vamos ouvir.
Candidato ao governo do estado pelo PTB, o senador Armando Monteiro Neto. Queria que o senhor relatasse um pouco dos trabalhos que você tem feito aqui no Senado Federal para o estado de Pernambuco, mas principalmente para aquela região do Polo das Confecções do Agreste.
Olha, muito, muito bom dia. Eu quero agradecer essa oportunidade de falar a Taquaritinga e a toda a região através da nossa rádio e dizer que nossa atuação aqui sempre teve pautada por alguns temas que são de interesse da região. O principal deles é a questão das micro e pequenas empresas e do tratamento tributário que deve ser dado a elas. Nós temos lutado contra a figura da substituição tributária que está penalizando os pequenos negócios, provocando uma diminuição do capital de giro das empresas, porque a antecipação do pagamento do tributo é uma coisa que penaliza muito o pequeno e o microempresário. E os outros temas relacionados com a questão da educação profissional, com o Pronatec, que é o Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Profissionalizante, que se constitui hoje no êxito do governo da presidente Dilma. Sairão 5,5 milhões de matrículas esse ano, entre cursos técnicos e cursos de qualificação de pequena, de menor duração. Portanto, essas são as linhas fundamentais da nossa atuação, além das questões relacionadas com recursos de convênios federais que nós destinamos e que destinado à região ao longo do tempo, para infraestrutura, para investimentos na área de saúde. Portanto, nossa atuação tem estado sempre voltada para essas áreas.
Em relação a Taquaritinga do Norte, o senhor recebeu o apoio do vice-prefeito Lera, integrantes, não é, da bancada de situação, inclusive o candidato derrotado da oposição no último pleito 2012, no último final de semana, anunciou o apoio à sua pré-candidatura. Como o senhor tem recebido esse apoio, inclusive de integrantes do PSB de Taquaritinga, como também foi anunciado do Sertão de Pernambuco neste final de semana?
Olha, eu recebo com satisfação situação, porque entendo que há uma manifestação livre dos companheiros que vão se alinhando e se pronunciando em função daquilo que lhes pareça melhor na perspectiva dessa eleição. No nosso caso, me parece que nós temos uma identificação maior com a região, em função da nossa vinculação na origem, a nossa atuação no município de Santa Cruz do Capibaribe e depois em toda a região. Portanto, eu acho que há uma identificação maior. Eu vejo, portanto, com naturalidade essa movimentação e, ao mesmo tempo, me sinto muito honrado de poder ter merecido a confiança dessas lideranças. E, no caso particular de Taquaritinga, a expressão e a importância desses apoios do vice-prefeito, de vereadores e de lideranças, o que muito me honra.
Em relação a Taquaritinga, alguns integrantes do grupo de oposição têm dito que o vice-prefeito, juntamente com alguns vereadores de situação, são emancipacionistas de mitirinha, pois apoia um senador que é pré-candidato ao governo do estado, que é inimigo das emancipações. E como o senhor analisa estas críticas e o que o senhor tem a dizer em relação a essa questão?
Essa posição é falsa e ela está marcada por esse debate político, quer dizer, estão se valendo do processo pré-eleitoral para extraírem dividendos, de modo, a meu ver, incorreto, porque estão falseando a verdade. E a verdade sempre prevalece de uma forma ou de outra. Os fatos desmentem esses argumentos que são falaciosos. Eu sempre tive uma posição, e essa posição foi manifestada publicamente, de que não considerava o tema das emancipações um tema prioritário. No entanto, quando percebi que esse projeto que está sob análise do Congresso foi aperfeiçoado ao longo do tempo e estabelece critérios muito objetivos e critérios muito rígidos para a aprovação dos municípios, e dado o caráter autorizativo do projeto, eu ao final apoiei o projeto, e essa manifestação do meu apoio está expressa formalmente na posição do meu bloco parlamentar, do bloco parlamentar que eu integro, e assinei esse compromisso. Portanto, nada melhor do que demonstrar através desse documento o meu comprometimento. E nesse momento, esse projeto balizou fundamentalmente essa questão. Mesmo que não se aprove esse projeto na sua inteireza, mas os pontos fundamentais que são de interesse da nossa região serão contemplados através de um processo de negociação e que vai resultar dentro de poucos dias numa solução definitiva dessa questão.
Para finalizar, eu tenho agenda no Polo das Confecções do Agreste, interior do estado de Pernambuco?
Olha, nós teremos uma agenda agora no mês de abril, no começo do mês de abril, voltaremos à região e como sempre fazemos e que me dá sempre muita satisfação, para manter esse contato, estreitar esse contato com as lideranças, não só em função do contato que sempre mantemos para nos inteirarmos dos problemas, das questões que são de interesse da região, e como também manter contatos de natureza política.
Eu conversei há poucos instantes com o deputado federal João Paulo, ele já dá nota que será o senador, não é, da bancada e do grupo liderado pelo senhor da oposição em Pernambuco. Qual será o dia que será anunciado oficialmente a aliança do PT com o PTB em Pernambuco?
Olha, o calendário do PT estabelece a data de 23 como data limite para a formalização do anúncio da posição do partido. E hoje, por todas as informações...
9 horas e 4 minutos, mas essa entrevista foi gravada semana passada, né? Esse assunto acabou ficando defasado. Mas o mais importante foi os pontos esclarecidos em torno da posição do Armando Monteiro na questão das emancipações, né? Isso, Romanique. Eu estou aguardando aqui um contato do vereador Ernesto. Ligou agora há pouco, vou pedir ao vereador que ligue novamente.
Aqui na região está se fazendo duas frentes, né? O da oposição, de que o Paulo Câmara é o inimigo dos sulanqueiros, e de que o Armando Monteiro é o inimigo das emancipações, né? E nessa corrida eleitoral, nessa corrida que estamos iniciando nesse ano de 2014 para o governo do estado, tendo os dois protagonizando as pré-candidaturas ao governo, tanto o Paulo Câmara vem querendo derrubar essa imagem do inimigo dos sulanqueiros, como o Armando Monteiro também vem tentando desconstruir essa abordagem que o grupo de situação, principalmente em Santa Cruz do Capibaribe, está colocando de inimigo das emancipações.
Na linha, o vereador Ernesto Maia. Vereador, bom dia.
Bom dia, Mestre. Bom dia, Romenico. Bom dia, Márcia. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Bom dia, ouvintes do Rádio Debate.
Já começa a ter uma certa polêmica a entrevista que o senhor deu aqui no Rádio Debate semana passada, quando disse que a vereadora Jéssica, uma vereadora, nós subentendemos que foi Jéssica, teria dito que o Dimas Dantas estaria com os dias contados na secretaria e que o prefeito já teria preparado um ocupante, um substituto. A vereadora entrou agora no ar e disse que o senhor faltou com a verdade, que ela não teria feito essa afirmação.
Até para não cometer injustiças, com a vereadora Nara, eu quero afirmar que quem me deu essa informação foi a professora Jéssica. Tanto é que essa semana, na reunião, eu pensei até que vocês iam perguntar, né, já que ela falou sobre a reunião, a vereadora Jéssica teve uma discussão muito áspera com o vice-prefeito Dimas Dantas na reunião dos professores, na frente de todos os professores, inclusive essa discussão entre a vereadora e o vice-prefeito. O vice-prefeito realmente está sendo através, porque eu não acredito, inclusive, que essa discussão que houve entre a vereadora e o vice-prefeito, eu não acredito que a vereadora não tivesse o aval do prefeito Edson Vieira para ter essa discussão. Na verdade, hoje o vice-prefeito está em processo está sendo fritado, né? Está sendo fritado. O seu substituto, aqui me passado pela professora Jéssica, é o professor Jovelito, né? O substituto, né? Inclusive, assim, a professora Jéssica teceu certos comentários, não só ao secretário Dimas Dantas, como a auxiliares do secretário Dimas Dantas, né? Ela teceu alguns comentários que eu não vou nem falar, porque realmente foi muito baixo o que ela disse desses auxiliares do vice-prefeito Dimas Dantas. Então, na verdade, foi a professora Jéssica que disse. Todo mundo conhece o comportamento da professora Jéssica, certo? Ela não tem papas na língua, ela não tem medidas, e ela disse a mim, inclusive, quem seria o substituto do vice-prefeito Dimas Dantas.
Agora, vereador, sendo o senhor e a vereadora Jéssica extremos adversários, né? Porque a gente sabe que o duelo de tribuna acontece um mirando no outro. O que é que levaria, Jéssica, a lhe confidenciar uma coisa dessa se o senhor é adversário dela e, evidentemente, isso iria ser colocado da forma que está sendo colocado?
Inclusive, eu estava chegando, o gabinete da professora Jéssica é vizinho ao meu, eu estava chegando no meu gabinete, foi quando ela me chamou. Eu acredito que, como ela não pediu reserva, ela não deve só ter dito isso a mim, não, deve ter dito a mais pessoas. Realmente, a professora Jéssica não gosta do vice-prefeito, certo? Ela nunca deixou de demonstrar isso, né? E certamente por conta dessa mágoa, ou não vou dizer mágoa, ou não gostar do vice-prefeito, é que ela deve ter feito essas revelações, certo? Mas posso dizer que ela não fez só a mim, não, ela fez a outro vereador também.
Outro vereador do seu grupo ou do grupo da vereadora?
Do meu grupo, inclusive, ela chamou na escola esse vereador, na escola, na presença do seu marido também, onde fez várias revelações a essa vereadora.
Estou achando aqui que esse vereador foi quem? O Carlinhos da Coab?
Aí o vereador que diga, né?
É mais próximo.
Posso lhe dizer que o vereador me confidenciou também, certo? E ela sabe o que disse.
Tá certo então, vereador, algo mais a acrescentar?
Não, só dizer, né, que nessa polêmica, né, toda e o que estão fazendo com Dimas é apenas porque sabem que Dimas não vai votar em Alessandra e vai ficar com Eduardo da Fonte, que é seu deputado federal.
Tá certo então, vereador. Muito obrigado também. Bom trabalho nesse início de semana.
Um abraço para todos os ouvintes da Rádio Polo.
9:09. Ouvimos agora então o vereador Ernesto Maia, os dois lados, né, da história. Buchicho político que terminou aí num assunto muito sério, que seria essa possível substituição do Dimas Dantas na Secretaria de Educação.
Envolvendo aí o nome do Dimas Dantas, né? Eu não prestei atenção, o Ernesto disse o nome do substituto agora não, mas...
Joselito.
Joselito, mas vem anunciando desde quinta-feira que o substituto, segundo a fala do vereador Ernesto Maia, né, que é, a vereadora, que no caso agora ele confirmou de fato que é a Jéssica, apesar da Jéssica ter dito que isso não foi verdade, que o substituto seria o Joselito, né? O Joselito que, é, diga-se passagem, era a preferência de Edson Vieira desde quando começou a montar seu secretariado, né? O nome, o primeiro nome de Edson Vieira era o Joselito. Não, não teve como colocar, entrou a Clécia. Quando a Clécia sinalizou sair, o nome também que entrou em pauta foi o Joselito. Aconteceu aquele acidente e tudo mais. Joselito teve que ficar afastado, né, por um tempo. E aí entrou o nome do Dimas Dantas. E volta novamente o nome do Joselito à cena, né? É, nessa briga de Jéssica e Ernesto, dois nomes entram em cena. O de Dimas, né, devido à conjuntura eleitoral, né, devido a divergência política no, nesse sentido entre Edson e Dimas Dantas, que Edson vai apoiar a sua esposa, óbvio, e o que não larga a mão de apoiar Eduardo da Fonte, aí se coloca também a questão de o Dimas estar para sair da secretaria, isso colocado pelo vereador Ernesto Maia, né? E que o Joselito seria novamente a opção do prefeito Edson. E o Joselito seria de confiança, de fato, do prefeito Edson Vieira.
9 horas e 11 minutos, a todos um grande abraço. Romenique, muito obrigado pela presença mais uma vez. Hoje estaremos de volta juntos amanhã.
Até amanhã.
9 e 11, final do programa, estaremos todos juntos na terça-feira. Estou repetindo aqui tudo que eu estou falando, né? Com mais informações sobre a política nacional, estadual e municipal. Isso é massa que fica me enrolando aqui.
Verdade. Imparcialidade. Credibilidade. Rádio Debate.